Prazer estar aqui junto com essa comunidade que eu, particularmente, por estar no ambiente empresarial e a nossa experiência da Calanda Soluções é ser principalmente trabalhando no ambiente corporativo, quer dizer, ajudando as empresas a utilizar a sua informação, apesar de já termos tido uma experiência no passado, no início da internet, né, quando antes da bolha, o que se produzia para a internet, principalmente, era na área de mídia, né? Então tivemos a experiência de fazer sites do Cacete Planeta, da Xuxa, muita coisa para a Globo, coisas para revistas, né? Em que a questão da informação, de como tratar essa informação, tinha uma característica completamente diferente. Depois da bolha, aonde tinha espaço para se desenvolver isso para a web, ainda com alguma dificuldade pela descrença que a própria bolha estourada gerou, né? Era tratar a informação dentro das empresas, usando o ambiente web, né, principalmente, para poder disseminar informações internamente, dinamizando esse aspecto nas empresas. Só para rapidamente dar essa trajetória, a gente começou em 98 a trabalhar com gestão de conteúdo na web, né, que é basicamente o um processo de publicação de informação, de depósito, com algumas características de controle de processo, né, nessa publicação, por conta do ambiente corporativo, a necessidade de responsabilidade e outras questões importantes. E rapidamente a gente percebeu que o processo de depósito, pura e simplesmente no ambiente corporativo, ele não resolvia e não trazia o benefício esperado quando se fazia essa atividade. Por quê? Porque a informação gera valor na hora que ela é utilizada, na hora que ela é usada, né? Que é o processo do conhecimento. Que é a sinapse da minha cabeça com aquela informação, ou de qualquer um, e que vai então determinar uma transformação e a geração de um novo conhecimento e de um novo uso disso. Então, essa dinâmica que a gente observou e numa preocupação com o cliente fez a gente começar da gestão de conteúdo a pensar numa metodologia, numa visão empresarial e pragmática, como engenheiro de produção. Eu quero fazer uma metodologia para entregar para o meu cliente uma qualidade média de projeto que tenha uma durabilidade para ele e que gere valor. E o que a gente via era os projetos demorarem 6 meses para ficarem velhos ou demorarem 6 meses para serem construídos e já nascerem velhos. Porque a transformação da empresa é muito dinâmica e aquilo já não atendia mais aquele departamento, aquela corporação, muito rapidamente. Então, essa preocupação fez a gente pensar, bom, tem que ter uma metodologia, né, famosa metodologia, para tentar organizar isso. E a metodologia acabou provando que a gente precisava de um outro produto, a gente precisava de uma outra estrutura e que a estrutura de depósito de informação é uma estrutura, é um processo, e o processo de uso é um processo completamente diverso. Até como foi apresentado ainda agora, o Web Archive, a iniciativa do IBICT, que mostra isso, né? Quer dizer, você tem o provedor de informação, de dados, e você tem o gerador, o depositário desses dados, que os metadados, o que você tem para indexar, mas quando você vai usar, você tem que ter uma estrutura completamente diversa dessa, senão você não consegue capturar, esse usuário. A outra questão que a gente percebeu muito claramente nesse aspecto, e eu estou colocando essas coisas porque me foi solicitado instigar a discussão de tecnologia em relação a isso, e era a questão do uso. Além de ser um ambiente de uso, além disso, ele tem que ter um grau de naturalidade, não ser um overhead, não ser uma tarefa a mais, não ser um trabalho a mais, e sim um benefício, um elemento de produtividade, um elemento de facilidade. De facilidade de encontrar informação. Já existe estatística, o americano gosta muito de fazer estatística, de que milhões são gastos nas empresas, com não sei quantos mil funcionários, buscando informação semanalmente, mensalmente, né? E geralmente profissionais, os profissionais mais caros, os profissionais que recebem os salários mais altos, maiores, são essas pessoas que gastam, como na comunidade acadêmica, como em diversos outros lugares, buscando informação. Então, a nossa abordagem em relação ao assunto, quer dizer, trazendo a nossa contribuição a essa discussão, é como que a tecnologia que está aí, e a gente deve olhar para essa tecnologia, eu concordo que não interessa qual seja ela, mas alguns conceitos básicos ela tem que atender. Se ela não tiver atendendo esses conceitos básicos, dificilmente ela vai conseguir ter resultados. E tem dois momentos bastante diversos, né, na própria estrutura do problema, né, do problema de conteúdos digitais, como distribuir esses conteúdos, como se beneficiar disso na cultura nacional, na formação dos jovens, no crescimento da produção acadêmica, e diversos aspectos que a produção não só cultural, científica, tudo isso é cultura, mas é, tem segmentos diferentes, tem especificidades diferentes, tem exigências de precisão completamente diferentes. Se eu estou tratando de uma biblioteca médica para aconselhar o médico para curar ou para não tomar atitude nesse momento, a responsabilidade é uma. Se eu estou tratando disso no entretenimento, a responsabilidade é diferente. Eu não tenho a mesma consequência com o erro, né? Então, eu não tenho que ter o mesmo rigor em todos os ambientes, mas tem que ter uma linha, acredito eu, de conduta para que isso tenha resultado. Quer dizer, não adianta por causa disso, então eu deposito e deixo procurar de qualquer maneira. Se eu não tiver uma abordagem de uso similar em todos esses ambientes, eu não vou conseguir ter o melhor benefício em cada um desses casos. Então, eu peguei as perguntas do convite, que até foi colocado pelo Henrique na tela, e resolvi fazer algumas colocações, só para deixar a provocação, que acho que vai ser o fio de discussão no grupo específico, né, do assunto. Então, quando se fala de tag de conteúdos, eu vou entrar já diretamente na questão, que eu já falei antes, a separação entre depósito e uso, que acho, para mim é primordial, e a questão do uso natural. Acho que essas duas questões acho que são fundamentais quando se analisa o problema. Antes do tag de conteúdo, tem a ver com essa questão. É muito diferente, como estava sendo falado anteriormente, quando você tem uma produção científica que já está digital e que o ator dessa produção científica tem a capacidade de taguear esse conteúdo, né, com muita qualidade. Né? Um cientista, em geral, ele está treinado para isso, ele tem toda uma formação, né, de pesquisa, de como fazer isso, né, e que isso dá uma qualidade de tagueamento dessa informação muito alta. Muito diferente para um músico taguear a sua música. Né? Muito diferente para um artista hoje, que está sendo incluído para a inclusão digital, que era o grafiteiro e que passou a ser o grafiteiro digital, né? Como é que ele vai taguear? Qual é a capacidade que ele tem de entendimento de tagueamento disso? É muito, muito rasteira. E isso pode gerar uma confusão, por quê? Porque quem vai se prejudicar com isso é o usuário, que não vai atingir a obra dele por conta dela não estar classificada de uma maneira decente. Então, taguear pelo usuário, para registrar, é muito simples. Então, hoje é a Web 2.0, todo esse movimento de que eu ponho o conteúdo, o comentário. O comentário é muito valioso e acho que é um tagueamento interessante, que é pelo próprio usuário, não necessariamente pelo autor. Né? Agora, para tirar proveito disso massivamente, o ferramental que é necessário é sofisticado. Porque eu não faço isso no momento da entrega do conteúdo. Eu tenho que fazer isso com algum algoritmo, com algum tratamento de inteligência artificial ou parecido, similar a isso, essas palavras são perigosas, né? Mas algoritmos que possam extrair o que é esse significado, que possa ler esse documento, que possa entender o que é isso. Quando a gente vai para imagem, a coisa complica muito mais. Quando a gente vai para vídeo, para imagem animada, complica mais ainda. Então, essa questão é uma questão bastante importante. Por um lado, a gente tem uma possibilidade hoje de estar usando a rede social, né, colaborativa, para estar ajudando a taguear isso, mas o problema aumenta. O problema aumenta porque agora eu tenho que ter tecnologia efetivamente para poder resolver isso. E essa é uma questão tecnológica bastante importante. Né? E a outra questão, que é o tagueamento que eu considero, que a gente considera, pelo menos no ambiente corporativo, em que a gente está trabalhando muito com um processo de decisão, em que eu tenho que saber que informação gerou e influenciou decisões, é o tagueamento mais forte que existe para qualquer informação. Para que e com que consequência, se possível, essa informação foi utilizada? O que isso determinou e influenciou essa decisão? Esse é a tag, é o metadado mais preciso, porque todos os outros são intenções, não são necessariamente uma afirmativa. Eu não posso afirmar que aquilo é efetivamente, não, parece ser relevante. Quando eu usei, eu tenho a relevância ou não relevância comprovada, né, daquela informação. Se aquela decisão, se aquilo foi errado, bom, essa informação pode não prestar. Essa informação tem uma origem duvidosa ou tem uma qualidade duvidosa. Mas se aquilo determinou sucesso naquela decisão e naquela questão, eu posso considerar que as informações que foram utilizadas, além disso, aí já entra o processo de gestão de conhecimento, até as competências, que é outro mapeamento que você pode fazer quando você mapeia o uso da informação, é uma questão importante. Então, quem usou e para que usou, mesmo no ambiente, como foi falado antes na apresentação não guardei os nomes, mas do MEC, sobre a questão de bibliotecas virtuais, né? Quem construiu alguma estrutura de curso, algum encadeamento de conteúdos, e isso teve uma relevância no crescimento dos alunos com esse assunto, né? Isso pode ser reusado se eu tiver registrado dessa forma. Eu consigo disponibilizar isso com reuso. Então, o reuso depende de uma atividade no uso, né? É fundamental. Além de uma identificação de relevância que é uma parecência, uma identificação de que aquilo pode ser interessante para aquele ator, para aquele grupo, para aquele coletivo que está trabalhando em alguma questão. Rapaz, né? Bom, além disso, a outra questão que foi colocada é a questão da busca, né? A busca que, além dos que os serviços hoje oferecem, a gente sabe que as buscas que estão, o Google e os seus similares, né? Ou o Google já era similar de outros e que evoluindo, a gente está vendo cada vez mais interfaces sobre o Google e avanços nessa questão, né? Eles são fundamentais. Na nossa visão, pelo menos, a gente entende que a busca de informação, e cada vez mais sofisticada, ela é fundamental nesse processo. Inclusive, eu cito e tenho um livro de síntese, né, da cauda longa do Chris Anderson, que mostra bem essa questão. Quer dizer, como é que você encontra aquele conteúdo que casa com a sua intenção, porque o ritmo que é divulgado, isso a mídia se encarrega de disponibilizar e de avisar que existe. Mas esse conteúdo de qualidade que está escondido, eu só vou estimular que a produção cultural, a democracia dos meios de produção, que é uma coisa concreta hoje na questão cultural, até em questões sofisticadas, como áudio e vídeo, né, já existe hoje, mas como é que eu posso, além de pôr no YouTube, né, e ver o que acontece, como é que eu posso descobrir que essa informação existe? No YouTube existe uma ferramenta de busca que faz isso para você. Né? Eu já tive o fato de me mandarem uma vez um baterista mirim de 5 anos tocando bateria, para um videozinho, e do lado tinha 50 vídeos de criança tocando percussão, os africanos, os garotos tocando, que era um negócio de maluco, você não acredita o que os garotos faziam. Né? E isso eu só conheci porque me mandaram um vídeo com um garoto de 5 anos tocando bateria e a ferramenta de busca fez o trabalho de me entregar 50 crianças tocando percussão da maneira mais louca. Então, essa questão é fundamental para poder, a cauda longa, ela torna-se um modelo de negócio, ela torna-se uma possibilidade de remunerar quem está construindo conteúdos dessa forma a partir da possibilidade de encontrar, não basta disponibilizar, tem que efetivamente distribuir, chegar em alguém essa informação. Protagonismo do usuário, outra questão que eu acho que a gente trata muito é a questão de contexto. Né? O protagonismo do usuário acontece quando ele está contextualizado em relação àquela informação, quando a informação que ele está tratando está de acordo com aquilo que ele tem de intenção naquele momento. Ah, então eu vou colaborar. Então eu me deparei com um assunto que tem a ver com o que eu estou concentrado nesse momento, eu vou exercer a colaboração. E o reuso depende, como eu disse antes, da capacidade de identificar e registrar o uso. Se eu não tiver como, não existir como fazer isso, o reuso é uma tarefa complicada. Então, acho que a gente não pode pensar em reuso antes de tentar tratar o uso, se dedicar a estimular o uso, ambientar o uso. Aí eu tenho todas as condições para naturalmente construir o reuso. Porque eu não vou dar uma tarefa a mais para ninguém. Eu vou, ao usar, registrar que usei, então o reuso passa a ser necessário na hora que alguém tiver um problema semelhante, tiver a intenção semelhante, essa informação então pode aparecer na frente e aí então, no momento da necessidade, no momento da satisfação da intenção, é que eu estou entregando a informação. A heterogeneidade de práticas de catalogação, eu vou botar uma pimenta nessa história, porque nós temos uma visão de que a questão, até pela gestão de conteúdo, quando a gente começou, a questão editorial é uma questão muito complicada, com o volume de informação que existe hoje. A editorial é a escolha por uma pessoa ou por um coletivo pequeno de informações que são relevantes para um público. Esse é o editorial que a gente entende. Como a massa de informações é muito grande, o editorial normal já não é mais possível, porque eu vou fazer a editoria de um segmento que eu consigo enxergar, que pode ser muito limitado e equivocado, porque eu não estou vendo a coleção toda que eu posso tratar. Então, eu tenho que ter, antes do editorial, um refinamento e um drill down, quer dizer, um enfocamento da informação, que é importante para, então, dentre essas, eu como especialista, editor, tá entregando para esse público com relevância uma informação. Não há como fazer isso sem semântica, sem text mining, sem técnicas de categorização automática, porque aqui no problema do que estamos falando de conteúdos digitais, o que, que tem de coisa analógica para ser digitalizada e como é que eu vou categorizar isso aí? Como é que eu vou pegar essa massa enorme de informações que vão ser digitalizadas, que isso, processo digitalizado, está resolvido. Tem as máquinas, tem tudo para fazer, tem problemas, mas tem os mecanismos para serem feitos. Né? Agora, na hora que eu ponho isso numa base de dados, como é que eu sei o que, que é isso? vou fazer todo mundo preencher em massa a fichinha, vou botar turmas enormes, é o que eu digo, de manhã o classificador classifica de um jeito, de noite, de tarde ele classifica de outra forma. E o do lado, diferente. Então, a homogeneidade é mais importante, desde que eu tenha não tenha total precisão, eu tenho, dependendo do caso, se na casa médica eu já não digo a mesma coisa, porque aí a precisão pode matar, né? Pode não salvar, pode se não houver a precisão, mas na grande maioria dos casos, a precisão de 95% é suficiente para que eu atinja o objetivo de entregar informação, tendo uma visão holística e, ao mesmo tempo, sendo preciso naquilo que eu entrego. Então, eu acho que a homogeneidade, desde que exista algum grau de qualidade para cada, adequado a cada tarefa, a cada ambiente, a cada conteúdo, então é uma questão fundamental e acho que aí é a máquina que vai tratar isso. E o homem entra como um complementar fundamental, mas sem a máquina ele não vai conseguir tirar proveito dessa loucura que é a produção de conteúdo, e não só a produção de conteúdo, como a digitalização do conteúdo existente para se somar a isso, como a gente viu aqui alguns exemplos da questão do cinema brasileiro. Você conhecer o cinema brasileiro é fundamental para você disseminá-lo e fazer com que esse cinema cresça e vire uma indústria, efetivamente, e vire alguma coisa maior do que o que a gente tem hoje, né? Por último, só para reforçar, né, quer dizer, eu acho que o uso depende de quanto natural a informação for oferecida, um contexto matando aquela intenção na hora que eu dou um clique e estou querendo ir para aquele ambiente. Se vier a informação que me interessa, se eu conseguir filtrar ela rapidamente, eu fico naquela página e vou até o final. Se eu me perdi, eu desisto e vou para outro ambiente. E é possível que a informação estivesse exatamente ali, a informação que eu estou procurando. Então, a questão do uso é fundamental. Mas a disponibilidade, isso prova o seguinte: se estiver disponível, não é suficiente para que esse uso aconteça. Porque se eu não conseguir encontrar, ela está publicada, mas eu não encontro, não adianta nada. É a mesma coisa que não estivesse publicada para mim, que estou na frente da tela e estou tentando me utilizar dessa informação. Então, separar depósito e fonte do uso, quer dizer, depósitos e fontes da atividade de uso, é fundamental para pensar que são dois problemas efetivamente. Eles podem se interligar na solução de como depositar para facilitar o uso, mas não dá para pensar os dois problemas ao mesmo tempo. Bom, é isso que eu tinha para colocar.